É uma iniciativa da Dana Alliance for Brain Initiatives. Chama-se A Semana do Cérebro e está de volta nesta edição de 2014. Objetivo? Divulgar os progressos e os benefícios da investigação científica na área do cérebro. Participam instituições científicas, universidades, hospitais, escolas e associações profissionais de todo o mundo. Em Portugal, esta Semana Internacional do Cérebro, que começa hoje e vai até 15 de março, é organizada pela Sociedade Portuguesa de Neurociências, em colaboração com a agência Ciência Viva. Vai ser um dos temas em destaque na emissão de hoje. Começam assim os dias do futuro.
Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
A partir de hoje e até dia 15 de março, todos estamos convidados para fazer descobertas fascinantes. Está aí mais uma Semana do Cérebro, uma iniciativa já com alguma tradição, posso eu dizê-lo e confirmá-lo. Professora Ana Noronha, diretora do Ciência Viva, é hoje minha convidada. Acho que já falámos das semanas anteriores,
já
é um bocadinho regular também esta nossa conversa. O que significa que esta é uma iniciativa que também já tem raízes e tem uma adesão, suspeito eu, pelo menos quero crer que seja assim, cada vez maior no que diz respeito a participantes.
Cada vez maior a procura, porque são muitos os professores que nos procuram perguntar, nem sempre existem um número de ações tão grande como as escolas desejariam.
Sim,
depende
sim.
da disponibilidade,
claro.
Sempre dos investigadores, que durante esta semana as pessoas da área das neurociências percorrem o país de les a les para ir às escolas e, portanto, depende das disponibilidades.
Muito bem.
Das sobrecargas que eles tenham.
Instituições científicas, museus, centros de ciência viva, escolas, universidades, durante uma semana, de 8 a 15 de março, de hoje até 15 de março, com um tema que eu acho muito interessante. Todos os anos, no fundo, há um lema, digamos assim. Este ano, o cérebro exercitado. Muito interessante esta proposta.
Essa proposta é muito interessante e prende-se até com algo que é novo este ano, é que este ano, além da Semana do Cérebro, está a haver o Ano Europeu do Cérebro, o Ano do Cérebro.
Estamos a seguir aqui na Antena 1 com regularidade.
Que estão a seguir, pronto, ainda bem. Então, justamente, por ser o Ano do Cérebro, a Ciência Viva este ano propôs como tema à Assembleia da República, nos cafés de ciência, o cérebro.
Uhum.
E vamos ter um café de ciência sobre, precisamente, mexer no cérebro, que tem... Não é a mesma coisa do que exercitar.
Exatamente.
Exercitar não levanta nenhum problemas. Sabe-se hoje, quanto mais nós exercitarmos o cérebro, mais o desenvolvemos e mais combatemos os problemas da idade.
Nem mais, nem mais.
Portanto, temos todos que fazer muito exercício para o cérebro.
E aqui o exercício, enfim, se levávamos a conversas mais específicas, o exercício aqui pode ser fazer palavras cruzadas, como ler, como memorizar várias coisas.
Tão simples como isso.
Há muitas sim. formas de exercício
sim.
e algumas muito
sim.
interessantes.
Exatamente.
Este café na Assembleia da República, este café de ciência, no dia 12 de março, vamos
exatamente.
Já dizendo, às 6 da tarde. E atenção que estes cafés têm muitos cientistas, são muito interessantes, não são só para deputados, julgo eu. Se alguém quiser, pode propor-se ou perguntar se pode ir assistir.
Podem enviar um e-mail para a Ciência,
para a Ciência
Viva,
Viva
e nós decidimos. Na prática, isto é
há
uma
limitação
ação...
de lugares.
E é uma ação muito dirigida para os deputados. Aliás, nós este ano pedimos aos deputados que fizessem perguntas que quisessem ver
respondidas
para nós
para além daquelas que são feitas normalmente na altura.
Para nós assegurarmos que temos
claro.
Lá os cientistas que vão responder.
Uhum.
E jornalistas também. No entanto, a participação do público em geral é porque é feita através da internet, quer dizer, isto é difundido em tempo real.
Através do sítio do Ciência Viva, da Ciência Viva TV.
E depois fica tudo disponível
claro.
Online. Portanto,
é sempre possível participar. Mas desviei, peço desculpa da resposta que me ia dar e estava a chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é o lema desta semana é o cérebro exercitado, mas a questão deste café de ciência tem a ver exatamente com mexer no cérebro.
Mexer
o outro conceito
cérebro.
Que me explicava, porque aí já entra a ética, a ciência, obviamente, e
claro.
Questões muito sérias.
Exatamente, já é muito mais complicado, porque significa que estamos a mexer com a própria... com a própria natureza humana, com a própria forma como nós pensamos, encaramos o mundo, tudo isso.
É, no fundo, o nosso órgão mais complexo.
É o nosso órgão mais complexo.
E sobre o qual ainda temos tanta coisa para saber, não é?
Exatamente, exatamente. O que acontece é que está a haver um grande desenvolvimento na área da ciência e da tecnologia ligada ao cérebro, justamente para impedir o envelhecimento, ou retardar o envelhecimento, e para também, como tratamento para certo tipo de doenças, muitas vezes também doenças degenerativas. O que acontece é que há já quem pense que, então, e o que é que acontece se nós aplicarmos essas mesmas técnicas ou esses mesmos fármacos em indivíduos normais, em cérebros sãos? É por isso que nós chamamos mexer no cérebro.
Exato.
Isso já será uma coisa que obviamente levanta todo o tipo de questões éticas, de questões sociais, para além dos riscos imensos e também de saber se vale de facto a pena,
claro,
até em que ponto
claro.
É que nós estamos. O que é um facto é que há áreas da ciência e da tecnologia que não podem avançar sem existir um acompanhamento por parte da sociedade, das associações científicas, das instituições científicas, de comissões de ética, para salvaguardar o que nós entendemos que deva ser a sociedade e o indivíduo.
Este Café de Ciência de dia 12 de março, às 6 da tarde, na Assembleia da República, tem exatamente este tema e insere-se aqui num projeto europeu que é coordenado pela Ciência Viva, que tem aqui uma sigla chamada NERI, são as iniciais de palavras em inglês, mas tem exatamente a ver com este conceito da investigação responsável, digamos assim, muito ligada à sociedade e às questões éticas, não é só uma questão técnica, digamos.
Exatamente.
Digamos assim. Mas até até ao final, há ciência na escola, como já a professora há pouco disse, há laboratórios abertos, há atividades já ao ar livre, o programa é imenso.
O programa é imenso. Vamos ter também uma sessão com a professora Teresa Paiva sobre o sono na sexta-feira, no Pavilhão do Conhecimento. O sono é outra forma de melhoramento em que podemos mexer no cérebro de uma forma completamente inócua. Há a parte de exercitar e há a parte do sono.
Exatamente.
O sono é dos melhores melhoramentos, das melhores melhorias cognitivas que se pode fazer, junto com o desporto, junto com a alimentação.
Aumentar a qualidade do sono é aumentar a qualidade de vida. E a professora Teresa Paiva é de facto uma especialista e uma excelente comunicadora nesse campo. E ainda temos tanta coisa a aprender sobre o nosso sono, não é?
Tanta
e a importância.
Coisa,
há muita
coisa.
Gente que olha, até quase numa posição extrema, olha para o sono como um tempo perdido.
Tempo perdido, exatamente. E está a ser um problema muito grande nas crianças. Eu agora, como estou envolvida neste projeto europeu, tenho mais acesso à documentação e assim, há crianças que são diagnosticadas como tendo aqueles síndromes de hiperatividade e tudo isso, e que o que têm é, por isso, falta de sono.
Falta de sono.
Porque
exatamente.
Em certas condições extremas dá sintomas
claro,
parecidos.
Claro,
eu fico...
Claro.
Está-se a aprender imenso e está-se a saber imenso, e o contacto com cientistas é sempre muito, muito, muito útil.
Assim, num retrato geral, professora Ana Noronha, como é que funcionam estas idas, as ligações aos laboratórios, as visitas, até pela experiência dos anos anteriores? São dias de muita visita, digamos assim, de pais, de alunos, de cidadãos comuns que têm as portas abertas naquela altura e aproveitam, não é?
Exatamente. Mas em geral, ao dia de semana, são essencialmente
as escolas
que tiram partido dessas visitas.
Já têm programadas as
exatamente,
visitas, portanto vão integrar a semana.
Exatamente.
A questão dos laboratórios abertos e dos neurocientistas na ida à escola, que vão às escolas, esta programação já está mais ou menos feita, portanto está disponível no sítio do Ciência Viva,
está.
Não é? Não estará eventualmente fechada, há sempre atividade de última hora que
não
pode
está.
Aparecer, não é?
Sim, e há sempre atividades a aparecer. Algumas atividades já estão esgotadas, mas outras ainda têm vagas disponíveis.
E esta semana passa pela Covilhã, por exemplo, passa pelo Algarve. De algum modo, estas semanas têm vindo a alargar o seu campo geográfico? Tem essa noção?
Tenho. Houve uma grande preocupação este ano de chegar também ao interior. A Sociedade Portuguesa de Neurociências tem sido sempre muito cuidadosa nisso, em assegurar que existe acesso em pontos diversificados do país, para não
ser sempre só claro.
Lisboa, Porto e Coimbra, que é o sítio mais fácil onde existe uma comunidade científica maior. portanto, dar acesso e existem instituições, universidades, nomeadamente a UBI, a Universidade do Algarve, que têm investigadores nesta área e, portanto, este ano reforçou-se essa visibilidade.
Muito bem. Há aqui este concurso, só como nota final, concurso Ano do Cérebro vai decorrer agora durante esta semana só ou vai prolongar-se ao longo do ano?
Não, o concurso vai prolongar-se ao longo do ano.
Tem a ver com o Ano Europeu do Cérebro.
Está. Haverá uma sessão para escolher os melhores trabalhos em maio. E depois esses jovens vão também debater o problema do melhoramento cognitivo para sabermos qual é a opinião dos jovens sobre isso. Estamos a verificar que existem, por exemplo, perspectivas muito diferentes na Europa, nos diferentes países, sobre essa área, e será interessante ver o que é que os jovens portugueses pensam sobre isso. Portanto, estes jovens têm estado a trabalhar o cérebro, a aprender coisas sobre o cérebro, em contacto com instituições científicas. É um projeto que a Ciência Viva tem estado a coordenar diretamente e portanto, estarão depois especialmente aptos a debater o que é que eles pensam que pode ou não pode ser. E isso é outro problema também muito interessante para debater com eles, visto que, infelizmente, hoje em dia, existe muita gente que utiliza fármacos já para estimular, na altura dos exames, a grande competitividade que a sociedade está a assumir.
E essa é uma questão tão interessante, porque estamos num campo onde faltam ainda muitas regras, não é?
Não há regras.
Há muitos medicamentos de venda livre.
Ou mesmo de venda livre, conseguem obter-se
de alguma maneira.
E
estão ali numa zona de risco, digamos.
Exatamente,
assim.
Exatamente, não se conhecem os efeitos a longo prazo. E vi também há pouco um estudo interessante que mostrava que o mais eficaz em termos de, por exemplo, de concentração para resolver problemas complexos, era uma droga que todos nós conhecemos, que é a cafeína. E que felizmente é legal.
Exatamente.
Felizmente é legal.
Exatamente.
Porque acho que as pessoas que tomam essas coisas como estimulantes, também a taxa de erro é muito maior.
Claro.
Portanto, estão mais alertas, fazem mais coisas, mas também fazem mais disparates.
Ao outro lado da moeda.
A cafeína parece que podemos continuar a tomar.
Exatamente.
Um cafezinho como melhoramento cognitivo. Uma boa noite.
Para além de outras
sono.
Propriedades que parece que o café também tem, enfim,
exatamente.
E que são interessantes. Muito bem, então a partir de hoje e até dia 15 de março será aí o momento do encerramento, será feito na Universidade do Algarve, tanto quanto vejo aqui. Há também uma exposição que vai ser inaugurada nesse dia, O Cérebro, uma viagem fotográfica, que são imagens de neurocientistas que veem mais do que o seu objeto de estudo nas fotografias do seu trabalho. Portanto, aqui o outro campo muito interessante, porque há ligações muito interessantes entre agentes da ciência e da investigação à arte.
É verdade. Mas haverá ainda mais coisas relativamente às exposições que não estão ainda disponíveis.
Claro, não estão disponíveis.
Mas que vão ao longo
vão
do ano, porque são já no âmbito do Ano do
Cérebro.
Por exemplo, o Centro de Ciência Viva de Coimbra, o Exploratório, vai ter uma exposição sobre o cérebro que vai abrir em breve.
Claro.
E o Pavilhão do Conhecimento vai ter uma exposição sobre a loucura, que é também outra forma.
Que é uma pista para a próxima conversa, que vai ser lá mais para a frente, depois do verão.
Sim, por aí.
Sim.
Portanto, ao longo deste ano é o Ano do Cérebro,
claro.
E vai acontecer muita coisa
muita
sobre
coisa.
O cérebro.
Tudo em www.cienciaviva.pt. Se entrarem nesta página, têm logo ali o convite para entrar na programação específica da Semana Internacional do Cérebro, que aliás vem de uma outra iniciativa da Dana Alliance for Brain Initiatives. Quem quiser até ir mais longe, e já vi que está lá o link, pode até olhar para fora das nossas fronteiras e perceber como estamos aqui a jogar todos no mesmo tabuleiro, não é?
No cérebro.
É verdade. Obrigado, professora.
Obrigada.
Professora Ana Noronha, diretora do Ciência Viva.